Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos.
Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sardinhas, um podcast Empíricos. Porque sardinhas é como são chamados no jargão os pequenos investidores da Bolsa. Não é pejorativo, tá? Somos todos sardinhas, mas juntos nós somos um cardume poderoso que aqui nesse podcast vai se encontrar com os tubarões do mercado, estes que são os investidores institucionais, gestores de fundos, grandes investidores, também sem... qualquer sentido pejorativo, né? Essas pessoas que se viram muito bem aí nesse mar revolto do mercado. E hoje quem participa aqui comigo é o João Luiz Braga, João o Tubarão, né? Dá um bom nome de livro infantil. João, tudo bem?
Tudo bem, já comecei no mercado sendo sardinha e já existia esse termo lá no começo dos anos 2000, então estou acostumado.
Tá acostumado, né? Bom, primeiro, muito obrigado pela sua participação aqui.
O prazer é meu.
O objetivo desse podcast é falar de forma fácil, divertida e tranquila sobre investimentos. Então vamos tentar traduzir aí esse mundo para os investidores, por isso que eu trouxe o João, porque o João é acostumado a fazer isso, né? O João é o ilustre gestor dos fundos de ações da XP, faz isso muito bem. O meu fundo preferido lá deles é o XP Long Bias, mas eles têm vários fundos legais lá. E o que que o João faz, né? Você escolhe na bolsa as ações para as quais você vê mais oportunidades de valorização. Então, em geral, ali deve ter o quê? O que você costuma gostar simultaneamente? Umas 20?
15 a 20. Se tem mais que 20, eu já acho que é uma carteira que você não quer ganhar dinheiro, você quer minimizar risco. E acontece, às vezes é uma estratégia.
Sim.
Menos que 10, eu já acho que é uma carteira que você corre muito risco específico, né? Se uma delas você erra, você perde muito. Então é isso, é 10 a 20, 15 a 20.
Certo, então o João está aí o tempo todo procurando as 10 a 20 para as quais ele acha que tem grande perspectiva de valorização. Difícil, né, João? Trabalho tenso, não é?
Mas é legal.
Mas é legal.
Gosto muito.
O João, além da XP, já trabalhou diretamente com o Luiz Stuberger, que é o grande e renomado gestor aí do Multimercados Verde. Foi uma fase, né? Até contou um pouco para mim nessas conversas com gestores de ações brasileiros. Você aprendeu muito, né, João?
Foi a minha grande escola. Tudo que eu tenho, sou isso aí, eu devo a Stuberger. Além de ele ser uma pessoa extremamente generosa, muito boa, ele entende muito, é muito inteligente. Tudo que falam sobre ele é menos do que ele merece. Eu fiquei 10 anos do lado dele e ainda me surpreendia, né?
Que legal.
Você se surpreender com uma pessoa estando 10 anos do lado significa que o cara realmente é muito fora
Da
curva.
É muito bom, né? E hoje você faz essa seleção de ações para um patrimônio total de quanto sai em bolsa?
Nos meus fundos, 5 bilhões, mas a asset inteira tem algo como 24, 25 bi já. Desses 24, 25, tem 5 que é bolsa pura, que é comigo e com o Peixoto, que toca o fundo comigo. Uhum. E tem mais 3 bi no macro que a gente faz, a gente replica as estratégias, especialmente as estratégias de long short lá. Então a carteira inteira dá um pouco mais que isso, mas que é um volume grande, por isso que a gente decidiu
bastante
fechar os fundos,
né?
Infelizmente, porque o mercado brasileiro ainda é muito líquido.
Sim, o que significa que se você tiver ações demais para comprar, muito dinheiro para comprar ação, vai começar a faltar ação para comprar, é isso?
Isso, impacta o mercado, né? Quando eu quero comprar, as posições acabam ficando muito grandes. Então tem muita empresa que a gente tem 10% da empresa. Uhum. Acaba sendo comum esse tipo de coisa. O que também requer um outro lado que... ainda bem que eu sempre trabalhei em fundo grande, né? Uhum. A Verde era muito grande desde o começo. O Peixoto também, né? Ele trabalhou no BBM, depois que é hoje a SPX, né? Uhum. Depois no Itaú. Então a gente está acostumado a lidar com posições grandes, mas aí quando você é muito grande, você acaba tendo que fazer um pouco de ativismo, entrando na empresa, colocando conselho, ajudando a empresa da melhor forma possível.
Uhum, legal. Então, João, antes da gente falar desse momento da Bolsa, né, que eu acho que é um momento que está todo mundo com bastante expectativa aí, né, eu queria primeiro falar, você é um investidor de ações totalmente apaixonado por ações, né, como você já até falou aqui, num país em que pouquíssimas pessoas investem em ações, então pode ter um monte de gente aqui totalmente desinteressado por esse mundo, que acha que é perigoso demais, que não é para ele. Você mesmo falou que já foi sardinha um dia, né? De onde vem essa inspiração para investir em ações? O que que te move? O que que te faz gostar tanto desse mercado?
Eu sou de uma época, né, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que ninguém queria fazer bolsa, né?
Sim.
Bolsa era
um
patinho feio.
Total.
Legal era juro. Legal era bond, eram outras coisas que eram legais. Tanto quando eu entrei no mercado financeiro, depois, né, ali em estagiário, nos primeiros empregos, no primeiro emprego depois de formado, eu entrei para fazer renda fixa, não foi para fazer bolsa. E aí, em 2002, o mercado foi muito mal por causa daquela parte pré-Lula, que o pessoal ficou com muito medo. E 2003, no final de 2002, teve a carta aos brasileiros, né, depois que o Lula foi eleito, ele simplesmente disse, calma, eu vou respeitar contratos, né? Existia uma demanda reprimida por mercado de capitais gigante na época, né? Depois da estabilização que aconteceu nos 8 anos anteriores. Uhum. Quando ele falou, não, a gente vai cumprir contratos, essa demanda reprimida veio para o mercado, né? Um monte de IPO, CCR, Natura, Gol. Só que as pessoas não tinham time de bolsa, né? Foi quando o Stuberger me chamou para fazer bolsa. O Marcelo Cavalheiro, que hoje é da Safari, que era o chefe, foi o primeiro chefe de bolsa, me chamou para fazer bolsa na época na Reding Grifo, né? Uhum. E eu neguei. A primeira reação foi, não sei, bolsa. Depois que eu entrei, eu apaixonei, foi muito bom. Eu adoro o que eu faço e o que eu vou fazer pro resto da vida. Uhum. Por quê, né? Porque o nosso trabalho envolve estudo. Eu basicamente passo o dia inteiro estudando empresas, estudando balanço, estudando mercado, competição. Falo com outra coisa que eu adoro na minha profissão, né? Eu brinco que a gente é pago por falar com gente muito inteligente, né?
essa também é minha profissão. Falo com um monte de gestor inteligente.
Obrigado. Mas a gente devia receber, né? Sei lá, reunião com o Roberto Setúbal. Eu tinha que pagar para falar com o cara, não receber, né? Então é super legal essa parte da profissão. A gente acaba conversando com muitos CEOs, CFOs de empresas que estão na bolsa, ou seja, empresas bem-sucedidas.
Mas você deve falar com os empresários também, que você fala, pô, o que esse cara está fazendo na bolsa?
Não, assim, acontece, mas é minoria. Então,
é minoria.
Não, né? E a minoria é engraçada, porque se o cara chegou lá, pelo menos ele sabe ouvir, né? Então, assim, enfim, essas pessoas também não durariam muito tempo. Então, na grande maioria das vezes, são conversas que você sempre sai muito inspirado. Essa é a parte que eu mais gosto de bolsa. Eu até brinco, eu tenho 39 anos. Eu acho um certo absurdo uma pessoa de 39 anos ser um gestor meio que sênior, né? Nos Estados Unidos eu nunca seria. Mas é porque no Brasil tem realmente pouca gente que faz bolsa.
Sim.
Por causa desse passado muito ruim da bolsa.
Você começou com quantos? 13?
Não, eu comecei já tinha 24. Quando eu entrei na Reding Grifo, foi no final de 2004, eu já tinha 24 anos. Uhum. O meu primeiro emprego depois de formado foi na GP fazendo renda fixa. Bolsa nem foi meu emprego.
A GP, grande GP, né?
Na época do Jorge Paulo, Beto, Marcelo, eu cheguei a conversar.
Que momento, né?
Foi um momento muito bom. Uhum. Então, minha paixão de bolsa vem daí. E sobre essa história de que tem pouca gente que investe em bolsa mesmo, é triste. Mas também é fruto do mesmo motivo que tinha pouco gestor de bolsa, né? Não fazia muito sentido, né? Por causa do juro alto, tudo aquilo. E parece que chegou a nossa vez. Uhum. E, além disso, eu sinto muito honrado de trabalhar numa empresa, e eu acho que quem trabalha no Empíricos também deveria se sentir tão honrado quanto, de trabalhar numa empresa que está colaborando com essa popularização, né?
Está
trazendo
total.
Mais gente para isso. Isso a gente, tanto a gente da XP quanto vocês do Empíricos, a gente tinha que ficar muito orgulhoso disso.
É verdade, não tenho a menor dúvida, porque o investidor ainda está muito longe dessas grandes oportunidades, e esse medo absurdo de bolsa, eu acho até é engraçado, né? As pessoas, como se eu fosse colocar todo o meu dinheiro na bolsa, né? Não é isso que eu vou fazer. Assim, para colocar um pouquinho, né? Aquela pimenta do seu prato que faz toda a falta. E eu acho muito engraçado como tem tanta gente ainda desinformada, né? Mas vamos chegar para um momento atópico. Eu acho que os sardinhas, investidores de bolsa que estão nos acompanhando, devem estar se perguntando, cara, o que o João acha desse momento de bolsa, né? Uhum. A gente está nesse vai não vai da reforma da Previdência, a bolsa chegou a bater 100 mil pontos, foi aquela festa, aí o cenário internacional azedou, a gente aqui também, o Congresso começou a se desentender lá com o governo, voltou para trás e agora a gente vive ali olhando para aquele tetinho dos 100 mil pontos, né? E esperando ele chegar de novo, se é que realmente tem alguma importância esse valor, né? Parece um valor simbólico. Então, o que eu quero saber de você é, dado toda essa confusão interna ainda de desentendimentos entre Congresso e governo que a gente vê que está acontecendo, e também o cenário internacional, que é aquele, afinal, os Estados Unidos vão para uma recessão total ou não, ou vai ficar crescendo devagar, esse mundo que a gente vive hoje, essa fotografia que a gente tem aí, você está otimista ou você está pessimista com a Bolsa Brasileira?
Vamos lá, essa pergunta não é tão rápida, ou tão fácil, ou tão binária quanto... igual todo mundo pensa que é, né? Se você está comprado ou você está vendido.
É isso. Sim
é...
ou não, né?
Exato.
Compra ou não compra?
Vamos lá, vamos dividir a conversa em duas partes. E primeiro fazendo um disclaimer, né? Eu fiquei 10 anos do lado do Stuberger, que é o cara mais pessimista que eu já vi na vida. Então eu tendo a ser mais pessimista, o que é bom. Porque
que é bom.
É cético, né?
Acho que nisso está até grande parte do segredo do verde, né?
Isso, sem dúvida.
O Stuberger, só para contar uma história muito rápida. Uma vez eu fui falar com ele, fazer uma entrevista com ele, né? Para o jornal, e ele estava com as costas viradas para a porta, né? E ele falou assim, você se importa de trocar de lugar comigo? Eu não gosto de ficar com as costas para a porta. Eu falei, gente, que medo!
O Luiz é pessimista. Ele fala que no fundo do poço tem um alçapão, né?
Então, exatamente.
Então ele é um cara
inclusive,
que...
foi uma das entrevistas que eu fiz, ele falou isso daí.
E aí, então assim, eu queria começar falando que eu tenho um viés pessimista. Por quê? Porque no exato momento eu estou bem otimista. Uhum. Então, é importante dizer isso. Mas vamos dividir em dois. Eu estou otimista num ciclo médio, num ciclo médio para longo. Assim, num
não
ciclo
é para amanhã,
mais...
não é que exato. Você está otimista para a semana que vem.
Exato. Então, vamos dividir em duas partes. A primeira, um pouco mais longa. Por que, que eu estou tão otimista? Porque a gente está no começo de um ciclo. E para quem leu o último livro do Howard Marks, que é um cara que eu sou muito fã, que é o gestor da Oaktree, recomendo, que ele fala só sobre ciclos. Uma das coisas que ele fala lá que é muito inteligente é que os ciclos são correlacionados. Né? Um causa o outro, um é motivo do outro, um é consequência do outro. E a gente tem que lembrar que a gente está vindo do pior ciclo que tem, né, na história, que tem, sei lá, registrado na história do Brasil. Então, pelo menos sobre um efeito base, a gente está partindo de uma base muito fraca. Além disso, além do ciclo que está começando, a gente vai pegar esse ciclo, eu brinco que dobrado, porque a alavancagem operacional. É aquela história da diluição dos custos fixos. Né? O nível de utilização da capacidade instalada das indústrias ou de serviços, no dado da FGV, que começa a sair em 2001, a gente está no menor nível, no pior nível de utilização da capacidade instalada. Ou seja, está todo mundo lá pagando seus custos fixos. Então, esse crescimento...
Um monte de fábrica com espaço vazio para crescer produção.
Exatamente. Sem precisar de investimento novo. Exatamente. Com menor necessidade de investimento. Esse é o segredo. Ou seja, é positivo para margem. E aí o lucro cresce... Uma receita de... Vou fazer uma conta meio boba aqui, só para explicar o conceito.
Sim.
Uma empresa que fatura 100 e tem 50 de custos totais e fixos. O lucro é 50. Se essa empresa... a economia melhorou, faturou 200 no ano seguinte. Os custos fixos são os mesmos 50, ela lucrou 150. Então, dobrar o faturamento significou triplicar o lucro. Exato. Isso é alavancagem operacional. É exatamente o que vai acontecer no Brasil agora. É a teoria do avião.
Sim.
Um avião, né, um avião vazio lá, você já sabe todos os seus custos fixos, o primeiro passageiro só ajuda a diminuir o prejuízo, o último passageiro é lucro na veia. E o Brasil é um gigantesco avião vazio. É isso que eu quero dizer.
Legal.
E você vai ganhar triplicado. Por quê? Recapitulando. Primeiro, a economia melhorando. Segundo, alavancagem operacional. Terceiro, alavancagem financeira. Juro baixo. Tem duas consequências muito boas, né? E parece que veio para ficar para um prazo um pouco maior, né? A discussão agora é assimetricamente para baixo, para juro ainda mais baixo. Isso tem duas implicações. A primeira é, óbvio, menos despesas financeiras, mais lucro para as empresas, ou mais capacidade de alavancagem para o mesmo quantidade de...
Então a mesma dívida para elas ficou barata, né?
Exatamente. E o Brasil é um sistema pouco alavancado. Então, se é que a gente vai entrar mesmo num ciclo bom, dá para o brasileiro, dá para as empresas tomarem bastante dívida nesse patamar de juro para ter mais crescimento. Então, esse é um motivo de eu estar longo, de eu estar otimista para o médio e longo prazo. É a posição do ciclo que a gente está... Que, inclusive, você falou de internacional, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É bem diferente. A gente está numa parte do ciclo talvez um pouco diferente do que o resto do mundo. Talvez não China é uma dúvida, mas certamente do que Estados Unidos, Europa, Japão e outros lugares. Mas, então, esse é o principal motivo. Já no curto prazo, e agora vamos falar de curto prazo, que eu sei que não dá para fugir, a minha cabeça está um pouco diferente. A minha cabeça, eu tenho falado... Eu devo escrever a carta semana que vem aí sobre isso. Estou antecipando aqui para você. E desculpa o anglicismo, a gestora é cheio dessas.
Adora, né? Vem com
adora umas palavras em inglês.
O Stuberger, ele vem com vários no meio.
Então, desculpa, mas é que o...
Isso também é da sua educação passada.
Deve ser. Que é a história do play the mean reversion. O que é isso, né? É apostar na reversão à média. O que eu quero dizer com isso? Quando ficar ruim, parecer que não vai dar mais reforma, porque o Bolsonaro brigou com o Maia, porque, e aí dá aquela queda de uma vez até 92 mil pontos, ali pode comprar, pode comprar. Porque não estou falando exatamente dos 92 mil pontos, sabe? Estou falando quando vier um momento ruim. Porque isso não quer dizer que o negócio não vai passar, ou não quer dizer que no dia seguinte eles dão um abraço e tudo melhora. Mas também, quando estiver muito bom, lá nos 100 e poucos mil pontos, 101, 100, sei lá, pode vender também, porque vai ter um outro momento de estresse.
Entendi.
Esse é um movimento que eu acho que eu vou apostar daqui para meio de maio. 60 dias, vai. Daqui para final.
Que até a reforma ser aprovada?
Não, até a gente ter a certeza de que as coisas estão sendo articuladas. A partir daí, que eu acho que vão ser, tá? O meu cenário base ainda é de probabilidade maior de aprovação, ou seja, que é exatamente o que é necessário para o primeiro cenário, para o cenário de médio e longo prazo se concretizar. Então é isso. Então, curtíssimo prazo, e assim, eu sou péssimo com curtíssimo prazo, tá? Então, assim, eu tô muito mais focado no meu play de médio longo, é por isso que o meu net long, do long bias, que é a posição líquida comprada, né? Está girando em patamares altos, agora está até perto de 100%, porque eu comprei quando caiu para 92%, e antes, quando estava lá para 100%, eu estava perto de 80%, ou seja, já estava bastante comprado, não é legal. Que eu estou... Mas é se é um dinheirinho que eu acho que está na mesa ali, eu vou pegar para mim, entendeu? Então legal. Eu vou tentar ganhar esse tradezinho sim, mas o core, né, a parte núcleo da carteira, que é o que você disse, que é a de selecionar as ações lá, muda muito pouco.
Legal. É só explicando esse long bias aqui, que eu até falei que é o fundo do João que eu mais gosto, né? Um fundo que o João pode ficar comprado, em geral fica com viés comprado, né? Tem um viés comprado, até pelo próprio nome, mas que também dá para montar posições vendidas e ganhar nos momentos em que também há o sentido contrário de bolsa, né? Eu acho esse tipo de fundo muito legal para pessoa física, porque dá uma diminuída na volatilidade, né? Você consegue segurar mais essa oscilação de mercado, né?
Porque... Me permite tentar defender. A gente é bem agressivo com o que eu chamo de market timing, né? Mais um anglicismo. Que é a história do reduzir a posição...
Você vai falar o quê, né? O tempo, momento de mercado.
É difícil.
Acabou o charme.
Pois é. Então, eu sou bem agressivo em diminuir quando a gente acha que o cenário tá deteriorando. Assim. Pós-Joesley Day, por exemplo, a gente foi de 100% comprado, que eu estava super otimista, né? Achava que a reforma seria acontecer em duas semanas.
Sim.
E, de repente...
Mercado inteiro, né? O que foi assim?
Feio, né? Dei com a cara na parede. No dia seguinte...
Todo mundo, né, João? Foi uma grande surpresa.
Enfim, a primeira coisa que eu fiz foi de 100%. No dia seguinte, de cedinho, foi vender muito índice Bovespa futuro para ir de 100% para 35%
Nossa.
Comprado, para depois pensar o que eu ia fazer.
Entendi.
Porque eu nem sabia o que ia acontecer.
Mas é que nesse caso é isso, né? Mudou, podia ter mudado o fundamento, na verdade.
Podia ter mudado tudo, nem sabia se ia ter presidente no dia seguinte. Então, o conceito do long bias, do jeito que a gente faz gestão do long bias, é exatamente esse. Se eu tenho um cenário que eu estou conseguindo ver, se eu consigo acreditar, como é o caso agora, eu vou lá e aposto nele. Se não tem cenário, eu durmo tranquilo em ficar leve. Eu não preciso ficar comprado o tempo inteiro. Porque se a bolsa subir 5% amanhã, eu vou perder. Como são os fundos mais longos ali, que eu também faço gestão.
Sim.
Nesse não. Nesse até por isso que o benchmark dele é o CDI. Para eu poder dormir tranquilo e falar assim, não, está incerto. Então diminui. Vamos para o hedge. Vamos para a defesa. Vamos jogar a defesa agora. Depois, quando o momento clarear, a gente volta. No caso do Joesley, um índice que eu fiquei olhando muito ali era o índice de confiança. O Soros fala um conceito que chama reflexividade, né? Tipo, um problema econômico bate num problema político que bate de volta no problema econômico. Eu estava com bastante medo de reflexividade na época. A confiança, de fato, desabou no mês seguinte. Eu estava bem defendido. Deu dois meses, melhorou de novo, esqueceram, a confiança voltou a subir. E eu voltei para 100% net long, entendeu? Então, e foi até bom na época, porque... Um jeito que eu faço essa defesa não é simplesmente indo para a caixa. Eu continuo gostando da minha carteira. Então eu compro uma carteira vendida. Eu compro uma carteira vendida, foi péssimo. Eu vendo uma carteira short, né? Que neutraliza o direcional. Mas se eu acho que a minha carteira é melhor que a carteira short, eu consigo ir bem mesmo com a bolsa caindo, né? Só a minha carteira cair menos que essa
do
outra.
Que a bolsa, legal.
Então foi bom na época. Na época a gente conseguiu subir bem, porque a gente fez essa defesa bem.
Sim.
Então é isso que a gente vai fazer. E para o momento atual, que eu estou fazendo essa reversão à média aí, agora a gente foi para 100%, se subir mais um pouquinho daí, eu vou começar a vender também. Eu vou tentar ser muito ágil caso alguma coisa mude também de cenário. Sim. Ali. A gente está com o dedo no gatilho o tempo inteiro.
Legal. E como é que você faz dentro desse cenário, então, quando começa a cair, né? Quando você conta, é muito claro, né? Começou lá para os 100 mil, mais perto dos 100 mil, a gente vende, quando vai. Mas quando está caindo, chegando nos 90 mil, você não começa a questionar todas as suas teses? O que, que te faz te manter equilibrado? Pensando no investidor iniciante de ações, que pela minha experiência do que eu recebo de e-mails aqui, os iniciantes, normalmente, a primeira queda, sofrem muito, né? Como é que você faz para não sofrer tanto na hora da queda?
Perfeito. A coisa mais difícil do mercado é exatamente esse assunto. Assim, é a parte dos nossos vieses. Né? Somos todos seres humanos. Por isso que eu gosto muito da minha leitura preferida, você sabe bem disso. Tudo que tem a ver com viés, né? Kahneman, Thaler, tudo isso. Arielle.
Adoro Arielle. Para mim, Arielle é o melhor.
Eu também acho. Eu não sei se é melhor, mas eu gosto de todos igualmente. Igual filho. Eu gosto de todos.
Ficou em cima do muro. Eu tenho preferidos.
Isentão.
Isentão.
Não, talvez meu preferido seja o Kahneman, por causa do Rápido e Devagar, que eu acho. Então, essa história do comportamento é muito difícil você ser frio o suficiente para você comprar quando está todo mundo negativo.
Nossa.
Mas tem que ser. Não tem outra solução. O Howard Marks fala muito disso também neste livro. Agora, vamos pegar esse exemplo agora. Quando caiu lá para os 93, 92 mil pontos, é óbvio que eu também me questionei. Falei, será que a reforma está em xeque? Mas você tem que ter uma cabeça, né?
Estômago, quase.
É, também, mas uma cabeça de cenário bem clara, bem estudada, bem fundamentada. Eu ainda acho que o vento a favor para a aprovação da reforma é muito grande, né? Todo mundo está apoiando, o Globo News está exigindo, a população está exigindo.
Sim.
Muita gente foi eleita com essa bandeira, né? Então, assim, tem um vento a favor muito forte. Ir contra está pegando meio mal, né? Ao contrário do que era no passado. Só que tinha aquele problema de articulação, que é um problema simples, né? Fácil, um problema bobo. Que eu achava que alguém ia chegar ali e falar assim, peraí, calma, né?
Sejamos então, amigos, deem-se as mãos.
Exato. E ali dentro, né? Na XPA 7 mesmo, ali a gente começou a conversar sobre isso. E a gente começou a fazer um exercício. Todo dia a gente ficava tentando monitorar assim, quanto que é o percentual de probabilidade de passar a reforma no primeiro turno até, sei lá, agosto. Enfim, e a gente fica brincando com isso. Ah, 80. Não, agora caiu para 70. Mas ainda é mais que 50, não é? Então vamos comprar. E a gente fez, dessa última vez, por exemplo, a gente fez via derivativa. A gente comprou o que chama call ratio. Eu comprei uma call de 97 mil pontos e vendi duas de 100, enfim, para baratear a operação. E lá, quando estava do 92 mil e pouco, e agora está 97, já estou ganhando isso aí. Se subir mais que 100, eu começo a ficar naturalmente vendido até pela estrutura da minha opção. Então é isso. Não foi fácil chegar ali, eu, o Peixoto, e o Bruno Marques e o Júlio, o pessoal do XP Macro, que a gente discute muito isso junto. Mas você não quer saber? Vamos ser frio, vamos comprar. Não foi fácil, óbvio que não é, mas tem que ser. A gente tem que tentar deixar nossos viés de lado. E aí, só para complementar, uma coisa que a gente faz muito, eu dei esse exemplo do call ratio, mas na verdade, uma coisa que a gente faz muito lá, para tentar minimizar o viés de status quo, eu brinco, né? Todo mundo aqui, quando era adolescente, ou, né, namorou uma menina, que continuava com um namoro, que você já nem gostava muito, mas ficava porque estava ali namorando.
Aquela inércia, né?
Exato, status quo, né? A gente não pode ter isso no mercado, né?
Então, mas nem na vida, nem no namoro.
Nem no namoro, nem coisa nenhuma. Mas o ser humano é assim, o ser humano tem esse viés. E aí, o que eu faço? O exercício que a gente faz lá é imaginar que todo dia à noite a gente vendeu todas as posições.
Ou seja, você compra amanhã?
Foi para cota. E no dia seguinte eu fui premiado com uma asset do zero com 5 bi e eu preciso escolher uma carteira.
Legal.
Então, se você faz esse exercício todo dia, pelo menos te ajuda a falar assim, não, essa aqui, pô, se eu não tivesse essa ação hoje, eu compraria 5% do meu fundo nela? E tá lá 5%. Entendeu? Então, esse tipo de exercício Legal. Te ajuda muito a quando bater 92 mil pontos, você fala, peraí, e aí? Eu compro ou vendo? Entendeu? Tentando ser menos afetado pelo que aconteceu nos últimos dias.
Muito legal, boa. E aí, eu sei que vocês olham bastante a ação em si, a empresa em si, né? Mas tem alguns setores hoje mais comuns na sua carteira que vão se beneficiar no médio e longo prazo, aí esquecendo um pouco o curto, que é mais difícil, mas desse novo ambiente de Brasil, se a reforma da Previdência de fato for aprovada, né? Se tiver toda essa alavancagem operacional, quem se beneficia disso?
Como você bem falou, eu não me preocupo com setores, eu me preocupo com empresas, mas dá para agrupar ali, não no sentido de causa, mas no sentido de consequência, qual setor eu estou investido ou não. Né? Eu acho que uma das categorias, não é tanto setor, mas uma categoria que a gente tem bastante na carteira e que eu acho que vai se beneficiar muito desse ciclo são as estatais. Estatais já são naturalmente mais baratas, né? Ficaram ainda muito mais baratas por má gestão no passado. Sim. Se você melhora a gestão e bota uma cenourinha de privatização ou qualquer coisa desse tipo, tem muito para ganhar. Então eu tenho bastante estatal na carteira, esse é um exemplo. E investir em estatal não é fácil, né? Porque, enfim, o controlador muda, né? De tempos em tempos com a eleição, então não é simples.
Mas dá uns exemplos aí de quem você gosta.
Vou falar, e tem muito purista, né, que fala assim, estatal eu nem encosto, eu não sou purista, eu compro o que eu acho que vai subir.
Sim.
E aí, como exemplo, vou até abrir minha carteira aqui, né?
Então, abre aqui, aí pra gente.
Online, minha carteira.
Online?
Chique,
você fica
caramba,
com ela à mão o tempo todo, tem no celular?
É importante, né? Hoje em dia, aproveitar a tecnologia.
Mas, você consegue comprar e vender pelo celular também?
Consigo, mas tem um trader lá pra gente que faz muito melhor que eu isso, então prefiro não fazer.
Ficou chique com o tempo, entendeu?
Exato.
Agora ele só manda.
Imagina. Então, vamos lá. A gente tem, por exemplo, estou aqui até ordenando por tamanho de posição. Ainda nas estatais, uma das maiores é a Sanepar, um caso que a gente tem há bastante tempo. A Sanepar tem agora, bem agora mesmo, nas próximas semanas, o reajuste para vir, né, que é um dos reajustes extraordinários da regulação, né, do ambiente regulatório que veio há 2 anos atrás, que num movimento político meio ruim, o Beto Richa dividiu em 8 anos, e aí todo mundo descontou achando que o próximo governador não daria, o próximo governador entrou, e agora a gente vai ver a verdade se ele vai dar ou não. Se ele der, eu acho que a ação tem bastante para subir, e eu acho que ele vai dar, eu acho que ele não vai rasgar um contrato. Uhum. Comprei bastante Banco do Brasil. O Banco do Brasil é um dos que mais se beneficia de um ciclo positivo pela sua presença. Eu acho até um banco bem gerido, tá? Toda vez que eu converso com alguém do Banco do Brasil, em qualquer nível, são pessoas muito boas.
Ah, legal.
Sempre me surpreende positivamente. Mas é claro que é um banco que sofre, ele é mais procíclico que os outros, né? Sofre mais quando vai mal e vai melhor por uma presença maior em pequenas e médias empresas, por vários motivos, enfim. Então, eu tenho e gosto. Comprei CEMIG. Também tem valor.
Grandes mineiros.
Exato, e ali tem bastante valor nas partes, né? As partes sendo vendidas. Você é mineira, né?
Eu sou mineira. Você é goiano, né? A gente somos resistentes de fora do Sudeste, nessa. De fora do Sudeste, não, de fora de São Paulo.
De São Paulo, Rio, né? Porque na XP Gestão eu brinco. Eu sou o único gestor não carioca.
É mesmo?
É, na verdade, o Peixoto,
você
ele
sofre
é mineiro. Só que ele
bullying?
Nasceu lá. Eu sofro um pouco de bullying, sim. Né?
Não tem sotaque, né?
É, eu tenho meu sotaque, é uma mistura. Aí. Eu tenho Petro. Petro eu gosto, muita coisa acontecendo, muita eficiência acontecendo, venda de ativo, a desalavancagem já aconteceu, mas ainda é bom. E com essa alta do petróleo agora, voltou a ter gordura, voltou a negociar num múltiplo baixo. Petro, o que mais? Aí tem mais um monte aqui. Viu?
Ah, legal, já são alguns nomes legais.
Copel, compramos recentemente, por aí vai.
Não seria o caso de entrar no consumo mesmo, pensando que, nossa, a economia vai ficar linda de novo, vai tudo se recuperar, as pessoas vão voltar a viajar, consumir, comprar roupas... Tipo, entrar em varejista mesmo não faria sentido agora?
Eu tenho, mas a coisa não é óbvia. Porque qual que é a beleza do varejo? O varejo é o seguinte, quando você acha um modelo bacana, vamos dizer a Hering, vamos dizer a Hydrogazil, né? Achou aquele modelo legal ali da loja, você replica, né? Você replica rápido por aí. Por isso que geralmente essas empresas negociam em múltiplos altos, porque o crescimento é alto. Uhum. Só que a primeira loja que você abre... é na Faria Lima. Uhum. E a milésima loja que você abre, e não tem juízo de valor aqui, é em Anápolis, lá do lado de Goiânia, do lado da minha terra natal. Ou seja, o que os varejistas falam, na parte mais técnica, é que os retornos marginais são decrescentes. Então, o que você tem que ver? Você tem que ver lá em que parte do ciclo que ela está. Então, se ela está muito cara porque ela ainda está crescendo bastante, ou se ela já... né, chegou perto de exaurir o modelo, como é o caso da Hering, na minha opinião, não significa que a ação é ruim, tá? Significa que está difícil de crescer novas lojas, tudo aquilo. Então, assim, essa dinâmica de crescimento e tal, ela é mais importante que o ciclo. Então, assim, você pega uma Renner. A Renner sempre foi cara, quando estava indo bem, quando estava indo mal.
Sim.
Deu oportunidade de compra, óbvio que deu, mas não necessariamente ela é uma boa opção só porque o ciclo está virando. Eu tinha bastante lojas americanas, estou errando nesse caso, os resultados vieram pior do que eu imaginava, e a gente já estava numa... A nossa expectativa para o resultado já era menor do que o mercado tinha, veio um pouco pior do que a gente mesmo tinha. Então a gente decidiu diminuir a posição, era uma posição grande, virou uma posição média, a gente não zerou. Então eu tenho, comprei via varejo, é um exemplo que essa pode se beneficiar sim, está muito barata, vale 5,5 bi, a maior do setor, enfim, que eu acho que pode ter um turnaround bacana ali e pode subir bastante. Então o fato é, a gente tem sim, mas não por causa do ciclo, e sim por causa do micro.
Legal, boa. Sobre essa questão de varejistas mesmo, né, só para a gente terminar essa parte de ação em si, que depois eu quero fazer uma brincadeirinha rápida aqui com você. Essa ameaça de Amazon chegar aqui, dominar todo o mercado, eliminar todo mundo, né, você que tem lojas americanas, por exemplo, eu vejo gestores como a Dynamo, por exemplo, comprando Mercado Livre, sim, porque acham que é meio que eles são a verdadeira fintech. Por que esse avanço tecnológico sobre o mercado brasileiro, nessa bolsa que praticamente não tem ações ligadas à tecnologia, né? Como é que você vê isso? A Amazon, por exemplo, pode ameaçar essas varejistas ou não?
Boa. Até engraçado, né? Porque tem empresas que não têm muito de tecnologia e negociam com múltiplos absurdos, como a Stone, né?
Sim.
A Stone lá fora está negociando um valor que eu acho bem maior do que ela merecia. E ela é comparável com a Cielo. Ela é a mesma maquininha chinesa que a Cielo. Então, é até curioso, né? A nossa falta de plays de tecnologia faz com que isso aconteça. Mas no caso da Amazon... Na verdade, no caso do varejo, eu sempre brinco que o varejo no Brasil não é para amador, não.
É verdade.
Eu brinco, já até postei isso no Twitter, eu brinco, né, eu faço um desafio que é o seguinte, me fala, Luciana, duas varejistas que conseguiram ter êxito, né? Conseguiram ter sucesso, varejistas estrangeiros, uhum. que conseguiram ter sucesso no Brasil sem fazer aquisição. Nossa. E eu te ajudo com uma, a C&A. Me fala só uma, então.
A Zara não deu, a Zara teve não, muito não problema.
É, a Zara no mundo inteiro é fast fashion, né? Aqui não, aqui é elite, com 40 lojas. É. O Carrefour estava indo super bem lá antigamente quando tinha o modelo de hiper, de repente piorou, aí teve que comprar um atacadão, aí se salvou. Uhum. E por aí vai.
E várias tentaram vir para o Brasil e cancelaram os planos.
Fora
do Forever
21, várias. Assim, o varejo no Brasil não é para amador. Uhum. E por vários motivos. Seja logística, que é uma coisa muito complicada. Nossa. No Brasil, né? Eu brinco que tem uma certa linha no país aí que é logística, depois é balística, então tem que tomar um pouco de cuidado.
A Luiza Helena Trajano falou uma vez, né, alguém perguntou pra ela de Amazon e ela falou, eu quero ver, vem cá, quero ver entregar lá na Amazônia.
Exato.
Quero ver entregar de barquinho.
É isso, e além da logística tem uma outra coisa que é muito ruim, que é o tributário, né, várias Nossa. Leis, várias não, mas algumas leis tributárias mudam todos os dias, uhum. né, então explicar tributário para um gringo, substituição tributária, ICMS, tudo isso, é algo muito difícil. Então isso faz com que nosso ambiente de varejo aqui seja muito difícil para entrar. E vamos lá, a Amazon entrou devagarzinho, né, mas assim, não entrou, ou entrou muito pouco, não entrou até hoje no Brasil. Por quê? Tem um motivo. Se fosse Sim. fácil, já estariam aqui há uhum. muitos anos. Eu acho que a Amazon vai, não dá para desprezar, óbvio, né? Os caras são muito competentes e têm o bolso mais infinito do mundo. Uhum. Mas se eu fosse o Jeff Bezos, que me dera, né? se eu fosse, ótimo. Eu entraria via aquisição.
Uhum. E quem ele compraria? Por isso que você está em via varejo, lojas americanas.
Se eu fosse ele, eu sendo competente pra caramba, eu prefiro comprar uma empresa que tem mais market share e 5,5 bilhões de valor de mercado do que comprar a Magazine Luiza, que é brilhante, uhum. mas vale 30 bi e tem o share menor. Uhum. Na verdade, ele não precisa pagar pela eficiência maravilhosa que o Fred Trajano trouxe para a empresa. Uhum. Ele pode comprar a que está mal e ele...
Afinal, é isso que ele sabe fazer, né?
Exato. Mas eu não estou comprando em via varejo porque eu acho que a Amazon vai comprar, não. Tá? Mas se comprar, vou ganhar dinheiro sem querer.
Legal, boa. Bom, João, só para agora para terminar, queria fazer uma brincadeirinha com você, bem ao estilo revista Capricho de antigamente, né? Entrevistas de auditório, que é o Sardinhas Rapidinhas. Vou falar uma coisa e você me fala uma resposta a ela. Enfim,
tô com medo.
Você vai entender na dinâmica do momento.
Sardinhas Rapidinhas.
Então, quero que primeiro você me fale uma ação.
Para curto prazo ou longo prazo?
Para longo.
Nossa.
Curto.
Curto é só pegar a minha maior posição aqui, ficou, sei lá, vale. Não, mas vamos lá. Pro longo, é engraçado, né? Porque é difícil falar isso, porque eu sou pago para mudar de opinião, né? Eu sou pago para mudar.
Agora. Você fala, João, eu vou te dar aqui 100 mil reais, você vai continuar com todo o seu portfólio restante, mas você tem que colocar esses 100 mil reais numa única ação.
Ah, hoje seria... Eu tô olhando minha carteira. Vai, vamos colocar... Eu colocaria no Bradesco.
Boa. Um risco.
China.
Um setor a evitar.
Nenhum, não tem preconceito.
Um fundo que não seja o seu.
Nossa, se eu responder essa pergunta, eu vou ofender uns 15 amigos. Eu só tenho amigo no mercado.
Tá, vou te livrar
dessa. Mas olha, tem muito fundo muito bom. Posso citar? Posso falar? 5?
Isso, pode.
Pronto. Boa. E peço desculpa por isso que eu esqueci, porque em 5... Eu gosto muito do Luiz Soares na Núcleo, eu gosto muito do Ralph da Perfim, gosto do pessoal da Hicks, gosto da Brasil Capital do Ari. Lá no Rio tenho várias que eu gosto, a Truxt, a Atmos, enfim, a Dynamo, já falei 8, né? Tipo, desculpa,
muito
o
bom,
mercado
ótimo
é pequeno,
5,
a gente acaba ficando a gente acaba ficando amigo de todo mundo. Né?
Eu te entendo, se alguém fizesse essa pergunta pra mim, eu ia tentar fugir que nem você, porque essa é bem difícil. Um conselho pro investidor.
Estude muito, tente... esconder seus vieses, não fique preocupado em perder. Aliás, eu quebrei quando eu era sardinha, literalmente quebrei lá em 2001, a opção de Telemar.
Você me contou essa história, né? Bem no comecinho.
Exato, porque perder é até bom, dá uma bela aula. Uhum. E sempre controle seus riscos.
Um livro.
Howard Marks, The Most Important Thing, a coisa mais importante. Eu não sei se tem... Ele me falou pessoalmente, porque eu falei pra ele, eu quero traduzir seu livro, que é meu livro de cabeceira, pra
muito
mim é ser...
Legal.
Ele me falou que já tem em português, só que eu não achei, nunca vi na vida.
É, acho que ele não queria que você traduzisse o livro.
Ou isso.
Você não, já
você
tem.
Não, você não. Mas ele postou foto comigo no Twitter dele. Eu fiquei feliz pra caramba,
chique,
quase chorei.
Muito legal, lindo. E eu falei, um livro, um ídolo.
Pode ser, tem que ser de mercado ou não?
Não, tanto faz, na vida.
Eu sou bitomaníaco roxo, eu sou muito fã do Paul McCartney.
Você foi no show?
Em todos, já foi mais de 20 shows dele. Nos dois que ele deu. Também não existe, ele tá na mesma cidade que eu e eu não estava no show dele. Mas no mercado é o Stuberger e Howard Marx.
Bom, João, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui, foi ótimo. A gente queria falar mais mil coisas, mas ninguém vai aguentar ouvir nós dois por tanto tempo. A gente marca outros, quero te agradecer pela sua disponibilidade sempre.
Vai ser um prazer sempre, muito obrigado pelo convite, peço desculpas por falar rápido, ainda mais assim de improviso.
Não, foi
maravilhoso. O cérebro atropela. E fico à disposição, se ficou mais dúvida, qualquer papo, é só entrar em contato que eu tento ajudar.
Muito obrigada, João. Bom, a gente vai também começar a ter aqui uma sessão Sardinhas Perguntas. Se você quiser sugerir aqui um convidado ou se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar para sardinhas@empiricus.com.br. João, fala rapidinho só o seu Twitter para as pessoas te seguirem, que você põe tanta coisa legal lá.
É legal. Bom, meu Twitter é @jlbraga. Sou super acessível, todo mundo que manda lá eu sempre tento responder. É óbvio que eu tento evitar ficar o dia inteiro porque a gente tem bastante coisa para fazer, mas eu sempre dou uma passadinha lá
e posto umas coisas muito legais aí, construtivas.
Pelo menos uma, eu brinco lá que eu tenho uma estratégia de concentração que chama Pomodoro, que eu até já expliquei lá como é que eu faço. Nos intervalos da concentração eu dou uma entradinha lá para dar uma relaxada.
Boa,
e aí eu vou
ótimo.
Tentar responder todo mundo.
Adoro o Twitter também. Bom, é isso, pessoal, a gente se encontra então na semana que vem. Muito obrigada, beijo, tchau, tchau.